Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Do conteúdo está sempre disponível para você no Panflix. E nós voltaremos amanhã, Adriana Rede. Até lá.
Combinado. Thiago Berracho, até amanhã às 6 da manhã. Obrigada pela companhia de todos. Boa segunda-feira e boa semana para todos nós.
Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100. E UniaSelv. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência, bom dia, ótima semana, ótima segunda-feira pra você que tá ligado, sintonizado na programação da Jovem Pan Rádio que virou TV. Nós estamos decolando a nave do Morning Show, e seguirá com vocês até às 11h30 da manhã, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Começando a semana, eu sei que muita gente nos ouve, nos acompanha por imagens, buscando informação, buscando também debates, buscando também tretas. Aqui você tem literalmente de tudo, um pouco, reunido, misturado, daquele jeitinho que a gente sabe que você gosta. E hoje o programa, Paulinha, a gente vai falar sobre muitos assuntos, mas tem um assunto específico que tá mexendo principalmente com Joel Pinheiro da Fonseca, que
tá,
foi pra esse
ele.
Lugar.
Ele tá lá?
Tá.
Foi pra Cuba?
Foi ele que mobilizou a galera lá.
Ele que levou o pessoal pra rua em Cuba.
Foi. Ah, eu pensei que era a festa genocida. Não,
não
é Cuba.
Ele foi lá pra Cuba. Ele me falou.
Então, hashtag vai pra... Manda alguém pra algum lugar, né? Tem também uma socialite que mandou o pessoal da fiscalização pra um outro lugar, que não que ela estava, enfim. Hashtag vai pra... Aí você manda aí, né? Seja generoso, manda o arroba da pessoa que você quer mandar... Onde você quer mandar um lugar no mapa, um GIF, um meme. E assim
tanto
você.
Faz.
É, pode participar aqui. Tá chegando? Meu microfone não tá chegando.
O microfone da Paulinha tá chegando,
tá
não?
Tá chegando? Tá chegando.
Pra mim, pelo menos.
Então
está.
Tá chegando. Então eu vou pra Morning Show mesmo. Hashtag vai pra Morning Show, tô aqui. E você manda o pessoal pra outro lugar, faz GIF, faz meme, faz print. E não se esqueça, o nosso superchat está aberto. Lá no YouTube você xinga de graça. Aproveita a parte paga, que é do superchat, pra botar um assunto em jogo aqui no Morning Show.
Vai pedir minha demissão de novo, não.
Tem gente que pede. Depende, por Brumar, querido. Né? Tem gente que pede pro Brumar a volta de Bruna Marquezine com Neymar. E aqui temos Brudrilles. Bruna Tolai.
Você pela Argentina também?
Então vocês podem mandar uma pergunta pra Brudrilles.
Ela
aqui
não perde tempo com essas coisas.
Não vê futebol.
A Bruna não vê futebol.
Não. Então, nesse horário ela tá lendo alguma outra coisa.
O superchat tá aberto, vocês podem levantar vários pontos.
Conheceu
aí.
Conheceu o Neymar como?
e participar aqui do Morning Show. Já tem uma pessoa, viu?
Ótimo.
Adriles, gosto das suas opiniões. Sim. Mas você precisa aprender a não interromper os outros. Sabe como é que muito chama esse bom perfil?
Como?
Sabe como é que chama esse perfil que pagou R$5 aqui?
Joel Pinheiro.
Dedinho perdido do Lula.
Ó. Gente do céu. R$5, Paulinha.
É um perfil que não é anônimo, é uma pessoa, né? Com dedinho certeza. Deu R$5, já li aqui o seu.
Que vale a contribuição.
Participe no superchat, então, levante questões aqui no Morning Show. E vamos com a nossa tag, vai pra...
Muito bem. Meu querido produtor Vinícius Moura, quando é que a gente vai pro estúdio novo, hein? Tá rolando muito isso pois no chat, a gente recebe várias mensagens.
É sempre uma incógnita.
Eu respondi ontem que é um dia.
É misterioso.
Em breve.
Mas parece que tá chegando agora.
Tá chegando?
Tá chegando. E aí vai pegar as férias de alguém aí, né, Paulo Matias?
É, ou da Paula.
Acho que as minhas.
Paulinha tá pra sair, depois Adriles, né? Alguém não vai estrear o estúdio.
Mas o caso do Adriles é aquele negócio, né? Sai de férias e não sabe se volta.
Eu não vou sair de férias, eu vou trabalhar forçado aqui. Eu quero ver se alguém me impede.
É, Paulo. O
que nós teremos no programa de hoje, Vini?
Essa história do vai pra... Tem muito brasileiro que indo pra Argentina, né? Porque olha o que teve de brasileiro comemorando...
Nossa.
A vitória da... Eu nunca vi isso na minha vida. Primeira vez que eu vi os brasileiros. Além de
nem
torcer
na Copa
contra...
de 70. Nem
além
na
de
Copa
torcer de contra o Brasil.
Nossa, que vergonha,
torcendo
gente
a favor da Argentina. E aí, o que eu fiz? Chamei um deles. Aqui no Morning Show nós vamos ter...
Quem é esse ser humano?
O jornalista da casa.
Você tá de brincadeira.
Não só torceu pra Argentina, Paulo Matias.
Sério?
Como participou, Paulinha, de um programa com a camisa da Argentina.
Nossa.
É com a camisa da... Ele gosta da Argentina.
E é brasileiro.
Ele gosta da Argentina. E é brasileiro.
Então não vai pra lá.
Não, ele gosta da Argentina ou odeia o Bolsonaro? Qual das duas?
Vamos perguntar pra ele.
Essa é uma boa pergunta.
Vai ter pau, vai ter pau. Você quer pau, né?
Exatamente. E aí tem essa história de Cuba também, né? Porque milhares de cubanos saíram às ruas ontem.
E a vacina do Boulos, Vini?
Contra o governo. Qual é a vacina?
Lembra que o Boulos falou que Cuba tinha uma vacina? É, não rolou?
Saiu.
Não sei, né? Acho que só em Cuba que está sendo aplicada
mesmo
essa vacina, né, Paulo Matias? E olha, ele tem uma história muito pesada, muito forte, que é a agressão do DJ Ives.
Putz, que história, né, maluca,
Paulinho?
Hein?
Que é um cara que tem vários seguidores, tem várias parcerias no mundo da música aí, e ontem a ex-mulher dele acabou revelando uma série de gravações sendo, não agredida, espancada.
Nossa. Que tristeza.
Pelo cara. Na frente do bebezinho.
Na frente da filha. Não sei se era a babá, né, que tava lá.
Pois é.
Enfim, realmente cenas bastante pesadas. A gente vai falar hoje sobre essa situação também.
Muito bem. Programa de hoje promete. Adrilha e Jorge ao seu lado. Bruna Torlai. Como é que você tá se sentindo?
Tô me sentindo muito bem representado, muito bem acompanhado. Agora, quero fazer uma defesa aqui do meu amigo Joel Pinheiro da Fonseca. Acho que ele foi agredido de maneira
sem noção
aqui. Ele nunca iria pra Cuba, sempre foi crítico, acerbo do sistema cubano. Agora, ir pra festa balada clandestina burguesa, eu já não sei.
Nossa,
gente, é uma acusação sem
ilação,
o Joel tá aqui.
Ilação.
Pelo amor
pra
de Deus.
Pra festa, eu acho que ele vai.
Ali que eu sou sério.
Fica esperto. Tudo bem, Bruninha? Você tá bem? Tudo certo? Ótimo. Leu Aristóteles final de semana?
Na verdade, não. Li um outro autor extraordinário, Gustavo Corsão.
Tá
um livro que merece ser muito mais lido.
Como
brasileiro.
Que chama o livro?
Indica, o livro chama Dois Amores, Duas Cidades. É uma das maiores críticas ao pensamento moderno por um dos maiores escritores brasileiros do século
XX. Católico,
grande. Um cara dos anos 50, assim, de envergadura internacional.
E a gente assistindo o Brasil e a Argentina.
E recebendo também os poemas de Adrilha e Jorge, que fazem muito bem para nós.
Em homenagem a mim.
Sempre num domingo à noite, aquilo da... Como é que chamava?
Das mortes que vivi.
Olha que maravilhoso. É poema pra dar um up, né?
Dá um pouco de medo, mas tudo bem.
Bom, gente, vamos nessa? Vamos começar o programa, porque essa notícia aqui não poderia deixar de ser a nossa primeira aqui no Morning Show desta segunda-feira. Milhares de cubanos saíram às ruas de Havana e outras cidades do país neste domingo para protestar contra o governo. Vini, o ato já é considerado um ato histórico, né? A gente nunca teve isso.
Exato. Desde 1994 que não tem um grande grupo de cubanos reunidos para protestar contra o governo, e ontem milhares deles saíram não só em Havana, como em outras cidades do país, pedindo por liberdade e abaixo à ditadura. A Cuba que sofre uma grande crise econômica, Paulo Matias, e também sanitária. Eles estão vivendo na terceira onda de Covid-19, tem a falta de medicamentos e, obviamente, que também subnotificações. Então, os cubanos estão protestando contra o governo nesse sentido, pela crise econômica, pela crise sanitária e pedindo também por liberdade. E aí o presidente de Cuba acabou já reagindo também a essas manifestações, dizendo que são mercenários que estão nas ruas a serviço do governo dos Estados Unidos. Tá, aí já temos imagens também aí do Miguel Díaz Canel dizendo que, que são os Estados Unidos que estão organizando esses protestos em Cuba, e já pediu, inclusive, apoio de seus apoiadores para combater essas manifestações, e também fez uma coisa muito básica, Paulo Matias.
O quê?
Cortou, né, o serviço de internet de Cuba, para que, obviamente, essas cenas que nós estamos vendo agora não fossem compartilhadas pelas pessoas que estão lá protestando.
Inacreditável, né, gente, essa situação. E
eu acho que... Inacreditável, incrível.
Não, eu acho que... Eu vejo com bons olhos
eu
isso.
Eu também. Né?
Eu vejo muito bons olhos, porque finalmente começaram a se mexer lá em Cuba, não, Bruna?
Sim, agora o que eu acho engraçado é que sempre a direita falando para a esquerda, né? Vai para Cuba, assim, agora vai ser o contrário, né? É, acho que a esquerda começou a falar para a direita, vai para Cuba, porque esse tipo de manifestação, você percebe que ela é orgânica, ela é popular, e você tem o governo dizendo que ela não existe, né? O governo querendo cortar a internet, é uma manifestação claramente orgânica, né? Algo realmente que... nasce da insatisfação popular. E assim, se for pensar bem, o governo cubano foi muito eficiente em reprimir a liberdade para ter demorado tanto tempo, desde os anos 60, né? A gente está aguardando aí esse momento. Então a gente está vendo que pelo menos a crise sanitária ali foi o estopim para os caras que não estavam aguentando mais. E obviamente a internet com certeza teve aí um impacto grande, porque com a descentralização da informação via redes sociais, aí a propaganda do governo fica mais difícil de colar, né?
E aí nós estamos acompanhando também já nas imagens, Paulo, que obviamente teve esse confronto com a polícia, com militares, e até por isso que é tão raro que se tenha protestos em Cuba, né? Porque além de ser uma ditadura, tem essa repressão toda, a presença de militares tentando impedir que essas manifestações ocorram.
Agora, Adrilles, você acha que existe a ditadura do bem? Por que que eu tô perguntando isso, a ditadura do bem? Porque você, por muitas vezes, vê aqueles críticos ao governo Bolsonaro incisivos, dizendo que ele ameaça a democracia, enfim... E aí quando você vê a realidade de Cuba e você enxerga manifestações como essa que estão acontecendo, você vê esses mesmos críticos um pouco calados, né? Sem, enfim, uma criticidade que é necessária, visto a realidade daquele país. Existe essa ditadura do bem para eles?
Existe uma narrativa perniciosa, maliciosa, que estabelece um princípio de ditadura do bem, né? Existe uma projeção aqui no Brasil de um possível genocida, fascista, ditador absoluto, que não tem nenhum tipo de incremento contra as hostes democráticas aqui no Brasil. Existe uma ditadura real, que não é só de agora, mas há 50 anos que passa um pano para uma ditadura de Cuba. Olha, na época do Batista, havia 80%, antes da Revolução Cubana, 80% de alfabetização, havia assistência grátis para a saúde, ou seja, era uma espécie de cassino dos Estados Unidos, mas tinha muito mais liberdade, ainda que o Batista, o Fulgêncio Batista, tenha sido também um tirano, meio assassino, mas tinha mais liberdade do que hoje. E pior, hoje a ditadura cubana recebe benesses e afagos de artistas, de jornalistas, de influenciadores. E o Covid veio exatamente, ainda que seja um instrumento de controle social, uma espécie de ditadura limpinha, essa sim uma ditadura do bem, um fascismo limpinho que você proíbe as pessoas de irem e virem, de trabalharem, de ter liberdade de expressão. Isso alicerçou, isso salientou mais os problemas de Cuba. O que que se dizia sempre de Cuba?
A saúde.
Sistema de saúde maravilhoso. É um desastre. Sistema maravilhoso só no discurso. Faltam remédios, faltam lençóis, as pessoas têm que levar até produtos seus mesmos para leitos hospitalares. Essa vacina cubana, ninguém sabe qual o grau de eficiência. O que existe em Cuba é exatamente um discurso falacioso, e esse discurso falacioso é comprado por boa parte da mídia, boa parte dos influenciadores digitais, sociais, de políticos internacionais. Todo um esquema de um globalismo que envolve uma mentira subreptícia que faz uma apologia a Cuba. Assim como fazem apologia hoje à Argentina, a Venezuela também não tem mais jeito de esconder o massacre que é feito lá. Todos os governos de esquerda da América Latina solaparam. Todos os governos da América Latina são ditaduras canhestras, abjetas, e são passadas pelo pano de um verniz midiático internacional. Tá aí, pela primeira vez, acho que depois de 50, quase 60 anos, de uma ditadura assassina, canhestra, que perseguia não só dissidentes políticos, mas homossexuais, qualquer tipo de pessoa que tivesse vista como um descaminho do capitalismo nefasto. Agora a gente vê uma repressão do próprio ditador hoje vigente em Cuba, querendo dizer que isso foi orquestrado pelos Estados Unidos. Ou seja, é uma ditadura, aí sim, uma teoria da conspiração insana, que ainda é alicerçada, que ainda é apoiada por boa parte da mídia, inclusive a mídia brasileira, que tem tratado isso com muitos dedos. Primeiro, você pega qualquer matéria da Folha de São Paulo, da BBC, eles falam primeiro do ponto de vista do governo. Lá no fundo da matéria, eles veem dos protestos. Ou seja, essa tipo de ditadura do bem, meu caro Paulo Matias, é feita por uma mídia tendenciosa, por influenciadores, por políticos e intelectuais de esquerda que protegem suas ditaduras favoritas, enquanto demonizam democracias, porque esteticamente eles acham que se pode tornar uma ditadura de direito.
Não agora... é crime contra a humanidade você defender esse tipo de coisa? Eu me pergunto, né? Querem mandar uns e outros pra Haia? Mas eu acho que quem tem que ir lá ser julgado no tribunal contra crimes contra a humanidade é quem defende esse
tipo de
coisa.
Então, mas tem uma informação, minha querida Paulinha Carvalho, importante. Quem não se lembra do Porto de Mariel? Se lembram dessa história? Estão lembrados dessa história? 40 milhões... de dólares é inclusive o valor que Cuba deve ao BNDES, o Banco Nacional Brasileiro, que emprestou dinheiro para a ditadura fazer esse belo portinho.
Eu queria perguntar para o Adriles e para a Bruna, assim, tá bom, uma manifestação popular, é louvável, né? O povo está tentando fazer alguma coisa, mas como é que Cuba sai dessa cilada? Tem jeito?
Tem, derrubando o ditador.
Então, mas o que você acha? Agora tem essa pressão popular mais clara, vai. Estamos vendo que as pessoas estão desesperadas a ponto de ir pra rua, mesmo recebendo essa violência da polícia e tal, as pessoas estão na rua. Não precisa de uma articulação política, isso já existe em Cuba.
Tem que ter apoio internacional.
Quem apoia, isso, como que opera essa mudança?
Sem apoio internacional, não, os caras não têm pra onde correr. É a mesma história da Venezuela.
É, igualzinho.
Mas o problema é que não tem.
É, isso é, mas por que não tem?
Porque exatamente existe uma salvaguarda de soberania nacional. Eu tenho essa discussão diariamente com o Joel quando ele estava aqui. Não se pode interferir na soberania nacional. Soberania nacional é quando você tem um princípio de liberdade e democracia nos estados de direito de fato. Não existe um estado de direito de fato, nem na Venezuela, nem em Cuba. E agora está deixando de ter, inclusive, na Argentina. Se não houver um tipo de ação enérgica, esses sim, órgãos supranacionais que apenas fazem discursinho belo do politicamente correto, colocando o exército a favor do povo em contraposição à ditadura, não vai haver nunca nenhum tipo de interferência em países autocráticos como Venezuela e como Cuba. O papel de uma ONU, por exemplo, deveria interferir quando não há um princípio democrático. Ah, não pode interferir na cultura popular, na cultura mundial.
Não, mas
mundial.
Isso é a cultura popular pede. A gente tá vendo o povo na rua pedindo. É nesse momento que a ONU deveria fazer alguma coisa,
mas eu,
né,
acho que tem que haver um darwinismo sociocultural, Bruna. Porque as pessoas falam, tem que relativizar tudo. Não, ditadura é sangrenta. Não dá pra apoiar governos ditatoriais, sejam a direita ou a esquerda. Quando você vê um povo sendo massacrado na rua pelo próprio governo, e tudo indica que a situação tende a piorar, aí sim esses órgãos internacionais têm que entrar. Cadê?
Não, eles foram criados para isso. O que eles fazem é não cumprir aquilo que eles mesmos se propõem, né?
Mas isso não seria globalismo?
O que é globalismo?
Exatamente. A interferência desses órgãos internacionais.
Vai lá. Não, é que isso seria, na verdade, a função inicial da ONU, tal como está ali na cartinha da década de 40, tá? Ela foi criada, pelo menos o discurso inicial é, a ONU foi criada não para tornar o mundo um paraíso, mas evitar que ele se torne um inferno. E acontece que a ONU, ela acabou sendo instrumentalizada pelos globalistas. Ela acabou sendo transformada num instrumento pelos oligopolistas internacionais. Agora, se a ONU tiver algum papel decente no mundo, o papel seria justamente, né, de proteger populações que estão aí sobre algum jugo, sobre algum jugo ditatorial.
Ou seja, não vai acontecer nada.
Não, porque a ONU se transformou num órgão,
em resumo da ópera,
em instrumento que instrumentaliza isso que você falou, que é ditadura do bem. Com o Covid, por exemplo, as liberdades de ir e vir, liberdade de trabalho, liberdade de expressão, estão sendo cada vez mais censuradas.
Então, mas esses manifestantes,
e aí, quando tem uma ditadura real, concreta, sanguinária, que oprime o povo, eles não fazem nada por causa da soberania nacional.
Não, isso é desculpa.
Gente, olha o raciocínio que eu tô querendo fazer. Esses caras estão lá na rua, levantando a bandeira, se expondo. Significa que daqui a uma, duas, três, quatro semanas, murcha... Acabou e fica essas por essas.
O que aconteceu na Venezuela?
Depende do poder do Estado, né? Se eles tiverem ainda forças policiais suficientes, com
Venezuela,
arma, com
munição, tivemos Juan Guaidó, maravilhoso.
Não aconteceu,
se auto-intitulou.
Mas, na Venezuela,
só ele se intitulou.
Você teve uma força-tarefa da ONU que foi lá e percebeu que tem tortura, tem opressão, tem estupro.
Gerou
tem
relatório.
E o que fizeram?
Nada.
Então, é isso que eu tô perguntando.
A gente é observador da ONU. A gente tem uma ação objetiva da ONU. Ah, não pode interferir na soberania nacional. Tem ditadura, tem que depor o país. É pronto. A ditadura da democracia, da liberdade. Essa que pode ser um paradoxo, que eu acho que deveria ser vigente no mundo.
Muito bem. Maiores informações sobre Cuba você acompanha aqui na programação da Jovem Pan. A gente vai analisando, dando uma olhada, de acordo com as informações que chegam. Vai ser difícil, porque cortaram a internet lá. Mas a gente vai tentar o contato com alguém.
Nós estamos infiltrados.
Enfim, estamos infiltrados.
Se a imprensa não ficar ao lado do ditadorzinho lá, também
muito
tá
bem.
Bom,
né? Olha, gente, agora nós vamos mudar de assunto, porque nós vamos falar de futebol. No sábado, a seleção brasileira saiu derrotada em pleno Maracanã para a Argentina por 1-0 e viu o maior rival levantar a taça da Copa América. O resultado deixou os brasileiros chateados, tristes, mas nem todos, viu? Nas redes sociais, críticos do governo Bolsonaro, que protestaram contra a realização do torneio no Brasil, se juntaram aos hermanos na comemoração. Os brasileiros, acreditem se vocês quiserem, assumiram ter torcido contra a própria seleção e celebraram a conquista de Messi e companhia. E um deles está aqui com a gente agora, o jornalista Rafael Tebas, que junto com toda a equipe esportiva da Jovem Pan arrebentaram na cobertura dessa final da Copa América. Tudo bem, Tebas?
Tudo bem, Paulo. Bom dia para
você.
Bom dia para todo mundo que está acompanhando. É isso, né? Deu Argentina na Copa América. 1 para Argentina, 0 para o Brasil. Golaço, né? Grande gol do Di Maria de cobertura.
Então, eu queria te perguntar o seguinte. Você é argentino ou é contra o Bolsonaro? Qual das duas opções?
Existem diversas razões, né? E, aliás, razões justificadas na minha avaliação para que os brasileiros tenham torcido a favor da Argentina. No meu caso específico é simples, eu gosto muito da Argentina, já é uma relação de muitos anos, fui pra lá diversas vezes, vou com frequência, lembra, né? Tenho diversos amigos e familiares lá, e a seleção brasileira não me encanta, né? Do ponto de vista esportivo, a seleção brasileira não me encanta, acho um jogo
essa
chato.
Atual, né? Que tá
essa
tendo
atual.
Agora.
Essa
as outras encantaram.
Algumas sim, outras não. Não, essa daí também torce contra.
A Argentina encanta?
A Argentina encanta.
Nossa senhora. Encanta.
Tem um superchat aqui.
Mas o que te encanta?
Ganhou só agora, Tebas.
O que te desencanta? Me fala.
Vamos lá. Vou colocar aqui de maneira didática para quem está acompanhando. Eu acho que o argentino, no caso, né? Por exemplo, muita gente fala, olha, o futebol argentino atual é muito fraco. Tecnicamente é fraco. Bom, do Brasil também é. E aí tem outro ponto. Os argentinos, né? Você via os caras com uma faca nos dentes, como o Nilson César fala, né? O Neymar dominava a bola, tinham 3-4 em cima do cara. Os brasileiros estavam jogando sério, obviamente, mas não era a mesma vontade de ganhar o jogo, né? Antes da Copa América teve manifesto, os caras nem queriam jogar. Os argentinos não. 28 anos sem título, foram pra cima, quiseram ganhar a competição. e venceram o Brasil por 1-0 com um futebol que eu concordo que não é tão bonito assim, tão vistoso, mas venceram.
Então, mas você gosta mais da Argentina ou odeia mais o Bolsonaro? Qual das duas opções?
Qual é a sua posição política? Fala pra nós, Tebas. Tudo
eu
influi.
Eu sou um social-democrata. Sou um social-democrata.
Ah, então Bolsonaro...
Sim, mas responda a pergunta.
Tucano,
responda.
Mas é o seguinte... Socialista Fabiano.
Não, isso isso que você tá fazendo não tem nada de política.
Não tem nada a ver.
Jura? Nada de política. Não.
A minha posição em relação à Argentina no jogo de ontem é a mesma em 2014.
E eu posso falar? Outro
governo. Ah,
eu
então
posso
falar. Peraí, só um minuto. O que você acha do Bolsonaro?
Só um minuto.
Mas eu acho um péssimo.
Já tá chegando a
falar uma coisa.
Em defesa
fala.
Do Rafael Tebas,
a presidente era Dilma. Eu e o Rafael Tebas somos amigos. Certo? Somos corintianos, né? Compartilhamos muitas vezes sobre o Corinthians. E posso falar com propriedade que ele sempre torceu para a Argentina, não é de agora.
Ah,
inclusive, o ídolo dele do futebol doentio, no Corinthians é Carlitos Tevez.
Exato.
Argentino. Argentino.
Você gosta daquele mau caráter do Maradona?
Agora, que ele causou revolta, causou.
Calma. Calma, porque fala, o dedinho perdido do Lula deu R$20 no superchat pra falar com a gente. A gente vai ler. A gente vai ler aqui. Porque eu acho que tem a ver com o Tebas, não
vai,
sei.
Vai.
Ele diz assim, ó. Aqueles que torceram contra o Brasil sábado serão os que ficarão Brasil, Brasil, na Copa no que vem. Se o problema é a pandemia, então por que não boicotar as Olimpíadas? Enfim, a hipocrisia disse dedinho perdido do Lula por R$20 no nosso superchat. É isso, Tebas?
Na verdade, assim, no Canelada, logo depois do Jogo do Brasil, acho que eu nunca fui tão cancelado, porque eu participei do Canelada, uma audiência muito grande, e eu estava com a camisa da Argentina. Teve um cara que pagou R$200 no superchat pra me esculhambar ao vivo. É verdade isso. É verdade, isso é verdade, tá registrado.
Não, e não por só que isso. Você não tá com a camiseta da Argentina agora?
Tá lavando.
E não só isso, o pilhado, né, o Thiago Asmar, também faz parte aqui do grupo Jovem Pan, ele entrou no Canelada revoltado com o Rafael Tebas, porque ele achou, assim, inacreditável, né, um jornalista brasileiro aparecer num programa esportivo pós-final Brasil-Argentina, derrota, com a camisa da Argentina. Eu realmente achei uma palhaçada também, Tebas.
Achei bem você ter feito isso.
Eu acho uma puta palhaçada.
Você acha horrível,
Tebas. Você riu da cara dos brasileiros.
Você zombar com a nossa cara.
Você zombou dos brasileiros.
Eu torço pra quem eu quiser. Em primeiro lugar é isso. A liberdade é isso. Eu torço pra quem eu quiser. Agora tem fiscal de torcida, né? Em vez dos caras ficarem bravos com o Neymar, que não jogou nada da Copa América, a culpa foi minha no Canelada.
Então, mas tem argentino torcendo pro Brasil? Eu nunca vi isso.
Alguns brasileiros, olha lá, o Asmar Bravo. Alguns brasileiros...
Tebas é bom garoto, mas isso é palhaçada.
Não, mas eu conheço sim alguns argentinos, tem amigos argentinos
não
que
tem.
Adoram a seleção
não
brasileira.
Tem.
Ah, super.
Ah,
adoram.
Vai ser linchado.
É, claro.
Adriles e tal.
Um segredo,
amigos.
Né?
Paulo, eu gosto da seleção brasileira. Nada impede
percebi.
Que ano que vem eu torça para o Brasil. Posso torcer sim agora.
2014 você ficou feliz, então.
Essa seleção não me encanta. Eu gosto do futebol bonito do
Brasil. Ah, que ótimo.
Posso fazer uma pergunta de 1970,
Mas deixa eu te perguntar
mas
um
sabe,
negócio.
Sabe qual que é a inconsistência no seu discurso? Que você fala que você gosta de futebol bonito. A Argentina jogou muito mal.
O Tite falou
mal.
Que é um
antijogo. Péssimo. Puta joguinho chato.
Os caras bateram até dizer chega.
Mas os caras bateram, como diz o Tite, porque eles estavam com 200 mil de vontade a mais do que o Brasil. Os caras estavam com uma vontade absurda pra não falar um palavrão aqui de ganhar o jogo contra o Brasil.
Ah, o Adriles às vezes tem mais vontade que o Joel aqui, faz
mas
parte.
Isso faz parte do futebol. Essa parte
vontade
anímica
não é talento,
faz parte do futebol.
Necessariamente. Por exemplo, quando a Argentina batizou a água, envenenou a água para os brasileiros ficaram dormindo lá. Quando aquele mau caráter do Maradona colocou coisinha na água,
fala então do Maradona
na imprensa, puta mau caráter,
é
superestimado. E aí, eventualmente, ele tinha uma vontade enorme, mas era um mau caráter e não jogava tão bem assim, você não concorda? Ou seja, vontade não quer dizer bom caráter nem bom jogo,
não, Maradona...
foi o caso da Argentina.
Na parte esportiva, o Maradona foi um gênio.
Não foi. Ele ganhou uma Copa só com gol de mão roubado. Superestimado. Dadá Maravilha era muito melhor que o Maradona.
Ô, Tebas, agora fala um negócio. Qual que é o futuro da seleção brasileira depois dessa derrota? O Tite continua na seleção? O que os brasileiros podem esperar até a Copa que já tá batendo na porta?
Vai disputar a repescagem com a Austrália. Esse é o nosso
porque,
futuro.
Porque assim, a gente tá vendo, a gente acompanhou ao mesmo tempo, simultaneamente, a Eurocopa. Né? A Itália foi campeã. E a gente viu uma diferença no nível de jogo que é absurda, né, Tebas?
Sim.
Então os brasileiros ficam se perguntando assim, tudo bem, o Brasil tem até essa superioridade na América do Sul, apesar de ter perdido para a Argentina, os outros adversários a gente acaba passando fácil, né? Mas quando a gente olha lá para a Europa, é difícil a gente imaginar que o Brasil possa
competir. Posso só fazer uma observação, claro. Vini? Fazer uma observação que eu estava pensando em relação a essa coisa do elenco da seleção brasileira, né? Nós tínhamos lateral direito Cafu, hoje nós temos o Danilo. É. Nós tínhamos o Roberto Carlos na lateral esquerda, hoje nós temos o Renan Lodi, com todo
falhou,
o respeito.
Que falhou no lance.
Nós tínhamos Adriano Imperador, hoje nós temos Richarlison Lacrador. Nós tínhamos Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, hoje nós temos o Paquetá. Ah, meu, pelo amor de Deus, gente, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Não é desviar o foco. Não dá pra comparar o que produziu. Não dá pra comparar, Adriles. O que eu tô querendo. Adriles.
Não é futebol desencantado da seleção.
Adriles.
Eles estão torcendo contra o
essa geração não produziu jogador que nem produziu no passado. É fato isso.
O Brasil venceu a Copa de 94 com 0-0. Uma seleção medíocre.
Romário.
Romário.
Pô,
não produziu. Desculpa.
Mas estão torcendo hoje, vamos ser sinceros. É contra
o Tafarel.
Igual o João Wittes falou. Contra o fascismo.
Não, tudo bem. Do Bolsonaro, eu concordo.
Que é representado pela seleção. Contra a política de vacinação escassa, que não existe, que a gente é o quarto maior vacinador do mundo. E, eventualmente, eles tentam demonizar o símbolo da seleção brasileira, que é atrelado ao governo. Que é uma besteira. A seleção brasileira representa o povo brasileiro. Só que hoje as pessoas torcem contra o Bolsonaro, contra o governo, que eles vêm representado na seleção e torcem também contra o país. Querem que tudo se dê mal, querem que as vacinas sejam escassas, querem que
nossa, já meteu a vacina no meio, calma.
Eu acho que tem esse ingrediente. Eu acho que tem esse ingrediente.
Mas
há o desencanto com o futebol. Há o desencanto com o futebol brasileiro também.
Irmão, Roberto Carlos e Renan Lodi. Roberto Carlos do passado, Renan Lodi do presente.
Ninguém ligou pra Copa América. Eu acho que mais do que terem torcido contra, teve também uma coisa assim, ó, tô nem aí pra Copa América.
Rodrigo, tô nem aí, torceram contra a Copa América também, porque era um campeonato
também, mas muita gente também nem ligou.
Que eram patrocinados.
Fala, o Tebas.
O Rodrigo Viga trouxe uma informação ontem aqui na Pan, tava apresentando o pré-jogo de Flamengo e Chapecoense, ele entrou ao vivo, depois o Globo publicou uma informação contrária, mas enfim, de que depois do jogo, né, enquanto muito brasileiro ia dormir com a cabeça inchada, triste com a derrota da seleção, Neymar foi pra festa junto com a Ludmilla, organizou uma festa.
Tá certo.
Não os próprios.
Ah, mas ele chorou. Tá certo isso.
Ele chorou.
O Neymar ir pra uma festa.
Ontem. Mas qual o problema dele ir pra festa? Qual o problema dele ir pra festa?
Ah, que mostra uma.
Mostra o quê?
Mais, uma certa... Certo desinteresse.
Desapego. Ô, Vini, desapego. O que o Romário fazia depois do jogo, irmão? O
Romário ganhava, querido.
Ah, tá bom. O Romário com certeza ia pra casa ler Aristóteles. Gente, ele lia Aristóteles. Claro, óbvio, né? Claro.
Eu concordo com isso. Aqui, a imagem depois do jogo do Brasil, né? A imagem que fica com a câmera ligada... Exatamente, é o Neymar chorando copiosamente.
Pô,
aí
mas...
a câmera desliga, ele tira a lágrima e vai pra festa com a...
É, se não chorar um mês... Se não chorar um mês...
Chora pra direita, chora pra esquerda.
No dia... Ah, eu tô com o Tebas nessa.
Desculpa, isso aí. Sabe por quê? Porque você implica com o Neymar e não é de hoje.
Eu sou implicante com o Neymar, mas dou a garantia.
Te conheço, Vini. Você implica com ele.
Desde que o Neymar
é de hoje.
O principal jogador do Brasil, o que nós ganhamos?
Ué, e tudo é culpa dele?
Sim.
E o Renan Lodi?
Ele não é o craque?
Ele é o craque.
Ah, irmão, pelo amor de Deus.
Ele é um craque, fica segurando a bola?
Me desculpe, carregou a seleção nas costas, o Neymar. Carregou nas costas? Ah, mas, ô Adriles, deixa eu te falar.
Craque que não ganha.
Essa seleção é fraca. Então, fraca. Seleção fraca.
Maradona é gênio.
Olha o elenco, então, meu.
Maradona ganhou roubado.
Pelo amor de Deus, olha o elenco dessa seleção.
A seleção C da Alemanha.
Ah,
o Neymar.
Tem razão.
Neymar,
pô. Muito bem, olha...
Mas ele pode ir em festa, eu não
tenho também não vejo problema nenhum em relação a isso. Vide Romário, nosso grande gênio. Muito bem, olha, Rafael Tebas, primeiro eu queria te agradecer pela participação aqui no Morning Show, dizer pra você que eu não entendo em absoluto a sua posição.
Eu entendo.
Não entendo. É, acho isso uma falta de respeito com quem é brasileiro.
O time do Tite.
Mas foi bom que a gente ganhou um dinheiro no Superchat.
Exato, o que valeu foi isso.
O pessoal quis mandar recado.
Exatamente. Não, mas brincadeiras à parte. Obrigado, querido. Próxima vez venha com a camiseta da Argentina.
Ô, Teba, você acha que o Lula joga bem?
Não sei, nunca vi ele jogar futebol.
Você acha que ele joga bem em todas as áreas? Não.
Não, não.
Meu Deus do céu.
Eu tô descobrindo a intenção.
Muito bem. Turma, chega. Chega de falar disso. Argentina, chega. Vamos voltar a falar do que interessa. Vamos falar de política. Paulinha, o Datafolha não para de soltar pesquisa, né? Uma atrás da outra. O negócio tá impressionante, né? E todas não apresentam bons resultados pro governo.
Ah, entendi. Eles fizeram uma só, Paulinha. Agora estão soltando aos poucos.
Eu acho que é meio...
Entendi.
É uma
pra saber...
É uma pra ir desgastando.
Entendi.
Cada dia dá uma manchete, né, Vini? É bom pra aproveitar,
Paulo. É, boa estratégia.
Fez esse investimento aí no Datafolha. 2.074 pessoas entrevistadas, né, com mais de 16 anos, entre os dias 7 e 8 de julho. Aquele detalhe dos dias, né, Paulo, que o Paulo até já trouxe no recorte que a gente pôde apresentar a semana passada, com os resultados que eles liberaram a semana passada. Mas então, pós-manifestação, pós essas denúncias aí na CPI de possíveis irregularidades na compra de vacina. Então, a gente está vendo meio que o resultado de tudo isso, margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. E aí, vamos trabalhar hoje com respostas a perguntas, Adriles. Respostas a perguntas. A corrupção no governo Bolsonaro... É a pergunta para 70% dos entrevistados do Datafolha. A corrupção no governo Bolsonaro. Aí vamos mais fundo. Em relação às suspeitas de irregularidades em contratos do Ministério da Saúde. Suspeitas levantadas na CPI da Covid. A corrupção na saúde... Para 63% dos entrevistados, a corrupção... Na saúde, 25% descartam e 12% não sabem. E o presidente sabia das suspeitas de corrupção? Para 64% dos entrevistados, Bolsonaro sabia desses problemas. 25% não acreditam nisso e 11% não opinaram. O Datafolha também questionou sobre o conhecimento específico dos casos em apuração na CPI. Tipo, vocês estão sabendo? Estão acompanhando? 70% dos ouvidos disseram estar informados aí sobre esses casos em apuração. 22% bem informados. 34% mais ou menos. E também temos 9% mal informados. Tipo, ainda não estão sabendo direito quais são aí esses casos em apuração. E aí, desses que... conhecem os casos, que estão acompanhando. Então, desses 70%, 74% avalia que o presidente tinha conhecimento de tudo. Então, aí entre os que estão acompanhando o que acontece nas CPIs. E aí, apesar dessa percepção negativa em relação a haver ou não corrupção no governo, esse índice, em geral, caiu em relação a uma pesquisa anterior feita... dia 15 e 16 de março. Então, as pessoas acham que o problema da corrupção vai crescer? Então, agora 56% acham. Mas antes o número era maior, entendeu? A percepção era de que a corrupção ia crescer para 67% em março. E agora só 56% acredita que vai crescer aí a corrupção dentro do governo. E aí tem uma outra manchete. Então, é um outro segmento da pesquisa. Uma outra pergunta que seria: militares devem participar de manifestações políticas? E por que dessa pergunta? Se vocês bem se lembram, a gente teve aquele episódio do general Eduardo Pazuello, da ativa do Exército, que em 23 de maio, lá no Rio de Janeiro, subiu o que para muitos é considerado um palanque já, né, do presidente Bolsonaro para reeleição. Então a pergunta: militares devem participar de manifestações políticas? Segundo o Datafolha, 62% dos brasileiros acham que militares não devem comparecer a esse tipo de ato, tá? Então, tá aí. Para 39%, inclusive, a atitude é aceitável e 4% não souberam opinar em mais esse recorte da pesquisa Datafolha.
Muito bem, Paulinha. Essa pesquisa é a mesma de semana passada, certo? De 7 e 8 de julho.
Ela está sendo divulgada com várias manchetes.
Ela vai sendo picotada.
Exemplo, a gente está dando dos militares junto com a questão da corrupção, Mas foram em duas matérias, né? Divulgadas em duas matérias, em tempos diferentes. E a semana passada a gente trouxe também outros dados dessa pesquisa também, que é a realizada dia 7 e 8 de julho, logo após o pessoal ir para as ruas lá e essa questão da CPI acontecer.
Muito bem. Adrilha, Jorge, quais as inconsistências dessa pesquisa?
Não é inconsistência, é tendenciosidade. Se alguém me perguntar, há corrupção no governo Bolsonaro? Eu vou dizer entre os 70%, há. Como há corrupção em todos os governos, desde a origem da República e na época da monarquia também. A pergunta que se deve ser feita é: o presidente é corrupto? Ele centralizou? Ele comandou o processo de corrupção, como foi o caso, ao que tudo indica, de Lula, que fez o maior esquema de corrupção da história da humanidade já descoberto?
Amanhã deve sair essa pergunta.
Pois é, essa pergunta que tem. A outra pergunta tendenciosa: o presidente tinha consciência? Ao que tudo indica, ele foi sim alertado. Eu também responderia. Ao que tudo indica, o presidente tinha consciência de que havia um processo de corrupção no seu estado. A questão é, como é que ele reagiu? Ele pode ter mentido a um picareta dizendo assim: olha, eu vou investigar isso, vou ver, isso é coisa de outro cara lá, pra se desvincular de um picareta, como é o caso do Dias, que é um deputado de longa data de picaretagem, de estelionato, de denúncias de corrupção, que é uma base do Centrão meio esquisita, que o presidente tem que dar ouvidos, exatamente porque ele tem que dar ouvidos a picaretas pra ter um princípio de governabilidade. A questão que se coloca, que não foi colocada, é: essa corrupção foi efetivada? Não, não foi. Não houve compra de vacinas. Ou seja, não há um caso concreto de corrupção. Existe uma denúncia de uma intenção subjetiva de um funcionário de segundo escalão do governo, do Ministério da Saúde, lotado no Ministério da Saúde, e que, eventualmente, isso é feito uma série de ilações para tentar, de alguma forma, demonizar e descaracterizar o governo, que não tem uma denúncia cabal no seu seio de corrupção efetivada, e que o Bolsonaro continua, para vocês que adoram essa expressão, uma virgem intocada com os grandes lábios
intocados.
A única coisa que existe contra o Bolsonaro é que estão perseguindo a rachadinha da virgem antes do governo.
Nossa,
no governo, senhora, continua uma virgem de lábios cor de mel.
Entendi.
Não adianta. Então, o que a cura de São Paulo
sistematicamente
é pingar a conta-gotas pesquisas tendenciosas.
Ele vai melhorando.
Com perguntas.
Ele faz de propósito. É só pro pessoal pegar o trecho.
Um governo que ainda não tem uma denúncia cabal de corrupção no centro como Bolsonaro, como centralizador dessa corrupção. Até agora não acharam nada.
Entendi. Então, dentro do governo nada, mas fora tem rachadinha, é isso?
Não, antes do governo tem a perseguição da rachadinha.
Não, só para entender a logística. Entendi,
Paulo,
perfeitamente.
Sobre essa denúncia do Luiz Miranda, o Bolsonaro respondeu esse final de semana de que não dá para tomar providências de tudo que chega até ele.
Entendi. Mas
muita gente interpretou isso como a admissão de que ele prevaricou nesse...
Não, é uma admissão que ele tinha alguma ciência do que estava acontecendo, que chegou até ele, mas aconteceu o quê? As vacinas foram compradas? Não. Houve a corrupção efetivada? Não.
Muito bem, Bruna Torlai, vamos lá.
Em primeiro lugar, assim, eu tenho a leve impressão que esses 2.000 aí perguntados são pesquisa feita com leitores da Folha, mas é só uma leve impressão. Tocando o assunto
não,
em geral...
Não, eu teria respondido sim também.
Mas tudo bem, vamos falar as coisas como são. O Bolsonaro não só tem ciência de que há corrupção no Estado brasileiro, como tal é a sua ciência que ele encheu de militar lá dentro o encargo de primeiro escalão. Qual foi o acordo com o Centrão? Foi justamente dar cargo de segundo e terceiro escalão com o militar em cima olhando, né? Agora, é muito provável que um cara como Pazuello, que talvez não tenha tanta experiência assim, vai, como Ramos, que já conversa com o Centrão, passou a vida toda, sempre fez, foi o papel dele, tenha deixado alguma coisa passar. Agora, não dá pra gente levar como algo contra o Bolsonaro, dizer que ele tem ciência da corrupção que é no Estado brasileiro. É. Tanto ele tem ciência que o Estado brasileiro é totalmente corrupto, que a máquina é totalmente aparelhada, que ele acabou, a certa altura, enchendo de militar lá dentro. Como a gente sabe de ouvir, assim, conversas do Palácio, assim, a gente tem fonte, a gente sabe. É, qual que é a frase que o Bolsonaro mais repete ali? Ah, só confio em militar, só confio em militar. E por isso, como ele só confia em militar, né, eu acho até que é uma fraqueza dele, que tem gente que ele acabou tirando gente boa e pondo militar por esse problema de confiança. O método dele de tentar frear a corrupção, que deve continuar correndo solta, porque é muito, o Estado é muito aparelhado, é colocando militar em cargo de primeiro escalão, né? Então, assim, essa pesquisa, na verdade, substancialmente, ela não revela nada que qualquer eventual apoiador do governo já não soubesse. Agora, a maneira como ela se explicita aí é um pouquinho, é no mínimo mal intencionada, né?
Agora, para o direito brasileiro, eu entendo todas essas questões que vocês colocaram, mas para o direito brasileiro, se o presidente da República foi avisado, seja por quem for, e não tomou previdência, ele prevaricou.
Mas aí que tá, esse foi avisado, a gente tem
o
ali...
O direito é muito claro em relação a isso.
Sim, mas ainda há dúvida por causa da inconsistência das datas, né? O discurso do Miranda, ele é contradito pelo discurso do cara da Pro...
Dias.
Isso. Ah. Não do Dias.
Dominguete.
Não do Dominguete, do representante da empresa. Então a gente tem ainda inconsistências, ainda a gente ainda está no campo do é minha palavra contra dele.
Exatamente.
Né? Essa é a minha dificuldade, por isso que eu ainda não acho, eu acho que é muito cedo para a gente fazer esse tipo de
afirmação. Porque eu tô rebatendo a fala dele, que ele diz que o presidente não consegue tomar providência de tudo que chega. Isso para o direito brasileiro não existe.
Peraí,
presidente que recebeu e não... senhor, presidente que recebeu senhor. Informação e não tomou a providência, Paulo, isso obviamente for comprovado, é prevaricação.
Informações diariamente das mais diversas fontes. Se chega um deputado sabidamente picareta e diz algo envolto em nenhum tipo de prova e comprovação cabal, fala, tá tendo corrupção, isso é uma informação concreta baseada em provas, em evidências que deve ser levada a sério, ou o presidente
mandar investigar.
Pode ter conversado e subrepticiamente de maneira política tentado dispensar esse sujeito. Deve ter isso aí, mas eu vou ver. Ou seja,
esse não existe no direito brasileiro. Imagina, vou ver.
Deixa eu te falar, querido.
Que vou ver, Adriles. Adriles, é que o ponto é o seguinte, é simples a história. Não, não é o ponto simples. É muito
pode
simples.
Ter sido negligência, assim.
Tudo que eu estou dizendo é, não, se o deputado não comprovar...
Ele não comprovou.
Então, ainda. Se o deputado comprovar a fala que teve com o presidente da República e o presidente da República disse vou dar uma olhada nisso daí e não fez nada num crime desse, ele prevaricou. É fato, isso não tem como.
Notoriamente estelionatário, notoriamente mentiroso, notoriamente vigarista e chega pra você, Paulo, existe corrupção na gestão pública, na sua presidência, no Ministério da Saúde. Você vai dar crédito pro sujeito, você vai falar, some daqui, você é um picareta, você é um vigarista, ou em nome da...
Mas ele recebeu o picareta.
Em nome da governabilidade, é isso que eu ia falar agora.
O picareta tá na sala, ué. Mas o picareta tá na sala.
Em nome da governabilidade, porque você tem que conversar com picaretas pra governar o país, você sabe bem disso, Paulo Matias, você dá uma conversinha pro sujeito, fala, vou ver isso aí, vou ver o que acontece. Mas, no fundo, você tem consciência que o cara é um picareta e não leva a sério essa denúncia.
Mas tem outro ponto, Adriles.
Não existe nada de prova cabal ali no campo.
Não, mas tem outra coisa.
Não sei.
Ele pode justamente ter feito algo no campo da informalidade.
É isso.
E agora fica difícil, porque ele não tem nada... Ele não tem como provar que ele deu uma ligada e falou pro ministro, estão me falando que tem coisa errada. Isso pode ter acontecido. Mas o fato de ele não ter feito nenhuma denúncia formal vai ser explorado pela oposição como negligência.
Mas é uma exploração ridícula.
Porque pode ser errado também,
é uma exploração ridícula. Pensa bem se o presidente, baseado na palavra de um picareta, ia acionar a Polícia Federal para investigar um crime denunciado por outro criminoso. Ou seja, é uma negociação que a gente está percebendo, política, e é uma demonização também em caráter político de uma corrupção que, eu volto a dizer, não foi efetivada. Se ele fez algo ou não, a questão é, a compra não foi efetivada. É o primeiro caso de corrupção sem dinheiro na história da República Brasileira.
Porque foi descoberta, né?
Ué.
Se não tivesse sido descoberta hoje, estaríamos em outra situação.
Foi em março, né?
Muito bem. Gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Vamos discutir um pouquinho no intervalo aqui sobre prevaricação, né, Paulinha? E daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Olha, nós vamos falar sobre vários outros assuntos, né, Vini?
Isso.
Matheus e Cauã, puta festa.
Festa clandestina e tem o DJ Ives espancando a mulher.
Essa história a gente precisa mesmo falar porque é tensa, gente. Daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan, Morning Show. Na Jovem Pan.
Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo.
Oi, eu vou fazer a Bolonha. bolo de empinave da Jamaica.
No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta pra fazer, é com ele.
Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço pro meu marido ficar feliz.
Pede o divórcio.
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As Lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das Lojas 100 está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Os grandes nomes da música. Todo dia.
My Hit Music.
Toda hora.
What's up, guys? It's Khalid.
Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going.
Aqui.
This is my station.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de R$59. Consulte condições.
Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E pra você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$59. Consulte condições. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Para você poder. Inscreva-se já em anguera.com.
Doutor Pimpolho.
Alô?
Oi, por favor, o Wanderson.
Wanderson? Amigo, acho que você ligou pro número errado.
Ah, tá, obrigado.
Wanderson, nem sabia que esse nome existia. Alô?
Oi, é Jussiângela, por favor.
Que Jussiângela, meu? Que não tem ninguém com esse nome. Será possível? Ah, meu saco. Alô?
É, a Tainá, da barraca do Zé, tá aí?
Meu, que Tainá? Que barraca do Zé, meu? Que tá acontecendo aqui?
É, então chama a Thalita pra mim.
Ah, mas vai se fuder. Meu, não tem ninguém com esse nome aqui, pô.
Com licença, doutor Pimpolho.
Ô, Silendi, você andou divulgando o número do meu celular lá no seu bairro, é?
Eu não, doutor Pimpolho. Por quê?
Ah, meu, agora eu só recebo ligação por engano.
Doutor Pimpolho, o senhor deve estar com o celular clonado.
Clonado? Vai se fuder, meu. Só faltava essa agora.
E o pior é que na próxima fatura deve vir uma conta enorme. Tudo ligação do clone que o senhor é que vai ter que pagar.
Eu? Mas nem a pau.
Doutor Pimpolho, o meu cunhado teve que pagar R$1.300 de conta de telefone, tudo em ligação para os Estados Unidos, para o Canadá, para a França, e até hoje não conseguiu ser reembolsado.
Não acredito, mas isso não tá certo.
E o senhor acredita que vieram me oferecer lá no meu bairro um celular clonado?
Não acredito.
E o cara me disse que eu só teria que pagar R$50 direto para ele por mês e que eu podia ligar à vontade, até para fora do país, que não chegava conta nenhuma no fim do mês.
Pô, Silady, escola o telefone desse cara aí, meu.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show, são 10 horas e 51 minutos. Seguindo a nossa pauta aqui, gente, a força-tarefa do Estado de São Paulo interrompeu uma festa clandestina com cerca de 500 pessoas na madrugada deste domingo, no Jardins, bairro Nobre, aqui da capital. O evento ocorreu em um escritório de advocacia, contou com um show da dupla Matheus e Cauã e o preço cobrado do ingresso chegava a até R$ 1.600. Além disso, teve um outro show de uma socialite que não gostou da presença da polícia no local, né, Paulinha?
Pois é. É, então, fica a dúvida deles. Vamos ver. É, parece que tem, né? Parece que
o Frota?
Alguma... Não, ela falou, eu não tô dizendo assim.
É o caçador de baladas.
Lisiane Gutierrez, eu não seguia, mas ela é bem famosa no Instagram. Ela tem um monte lá de seguidores. E até vamos ver, porque ela ficou muito revoltada, entendeu? Tipo, porque o que aparece no vídeo, o que a gente vê nesse vídeo, nesse recorte que viralizou na internet, é que ela tá muito revoltada, brava, que essa força-tarefa chegou ali, entendeu? Então ela tá braba. Eu espero que tenham tirado os palavrões. Eu pedi. Vamos conferir o que diz a Lisiane Gutierrez.
Você está de merda, sabe por quê? Alexandre Frota sediou todo mundo nessa p. Ah, vão tomar no c. Vão tomar no c. Vai tomar conta de quem torra. Vai pra favela, caralho. Vai brigar na favela. Aí vocês assumem. Ah,
ela tá muito, muito brava. Eu até, assim, teve alguns palavrões que ficaram, pessoal, da edição.
É, ficaram, é.
Da próxima vez eu vou pôr cada um deles, porque teve dois aí que eu
ficaram,
acho que
podia
ter um pico. Mas ok, ela ficou muito brava. Ela falou que o Alexandre Frota assediou todas as pessoas da festa, um monte de pessoa na festa. Ela falou...
Ah, da festa? Peraí, ele foi à festa,
calma, eu não
festa,
sei,
assediou?
Gente, eu tô falando só o que ela falou aí. Tá bom. Ela falou também pro pessoal ir pra favela, que tipo assim, sai aqui da nossa festa dos ricos, entendeu? Meio isso. E pegou super mal. Ela até na rede social dela, que eu fui lá ver, ela pôs lá meio que uns comunicados. Ela falou assim, ó, pessoal, em breve eu vou falar sobre o assunto, agora não é o momento. Vou esperar as coisas se acalmarem um pouco pra não gerar mais polêmica. Porém, senhor, @ Alexandre Frota Oficial, antes de apontar erros alheios, olhe para os seus. Não sei, ela tem algo a dizer a respeito disso. E aí ela diz... É, aqui, ó, poderia usar as palavras da própria Samantha Schmutz e tão somente vir aqui pedir desculpas, apontando o dedo pra mim, porque esqueceu que a própria amiga estava numa festa alguns dias atrás. É a Mônica Martelli, a gente trouxe essa história aqui, né? Ou poderia fazer igual aos demais e vir aqui com um texto pronto por assessoria pedindo desculpas. Eu sou sincera, sempre fui e sempre vou ser. Tô mal com essa situação por ter errado e por ter vídeos fora de contexto. Então ela prometeu fazer lá uma live hoje que ela vai esclarecer aí os pontos dela que ela tem pra esclarecer, né? Ela ficou famosa, digamos, famosa assim, né?
Mais
por xingar,
ainda, né?
Força-tarefa, por trazer essa coisa do Frota, que eu não sei o que é, não sei se ela vai explicar também. Por falar essa questão de vai pra favela no final, isso também pegou muito mal. E é isso, gente. Grande festa, hein?
Essa questão do Frota, será que ela não tá falando de um passado do Alexandre Frota?
Será que ela conhece o Frota?
Ele é o caçador de baladas. Ele vai com a Polícia Federal e chega lá e fala, odeio festa, vamos fechar tudo. Eu não sei se ele foi nessa ou se foi em
internet. Eu acho que ela tem algum relacionamento do passado com o Frota.
Ficou parecendo
isso. E meio que... Ele não
tava nessa batida, é isso que eu tô
falando. Acho que ele não tava nessa batida.
Mas eu acho que deve ter chegado a ela uma informação de que ele poderia estar por trás dessa operação.
É
e aí
ela fala assim,
e aí ela se revolta.
Tipo assim, eu tenho alguma coisa sobre você também.
É. Ela falou que ele assediava todo mundo, só isso. Ele já falou.
Veremos o que ela tem a dizer, mas fato é que essas festas ainda continuam acontecendo. Eu vi até nesse mesmo perfil que, sabe, traz essas festas aí.
O Matheus e Cauã, puta show, né?
Então, e aí fala, tá com as normas, não tá com as normas. Aí quando vai ver os vídeos, você fala, gente, não sei se aqui tem alguma norma, né? E continua acontecendo a preço de R$1.000, R$1.600. Não é só na favela, amiga. A gente vê, né, que você não tá lá e tá fazendo aglomeração
mas
igual.
Eu acho que
o que não perdoa o que isso acontece.
Mas eu acho que o ponto é esse. A gente tem em São Paulo um monte de coisa acontecendo. É. E você tem uma seletividade na ação da polícia, né? Então, assim, por mais infeliz que tenha sido a frase dela e foi infeliz, eu acho que ali o que ela quis dizer, de uma maneira muito canhestra, é que São Paulo, a gente tem festa em todos os lugares, sobretudo na periferia, que é onde a polícia não gosta de ir às 4 da manhã. Então, eu entendo que foi nesse ponto, né? E a gente percebe que, enfim, as coisas continuam acontecendo, mas a ação da polícia só chega em um outro lugar.
Mas se alguém da favela reage assim com a polícia, o destino seria outro.
É,
né?
É que eles não vão.
Mas existem outras ações.
Eles não vão.
Cada um dia assim, outro também.
Continua acontecendo.
De olha, desculpa, eu acho isso uma hipocrisia, canhestra, absoluta, total. No mesmo dia que houve uma manifestação da esquerda aqui, que depredaram bancos, que jogaram pedra na cabeça das pessoas, que bateram nos tucaninhos, coitadinhos lá, e essa festinha da democracia esquerdista, você não tinha que pagar nada? Milhares de pessoas nas ruas, ninguém falou nada, rigorosamente nada. Nesse mesmo dia, a mídia noticiava que bares e restaurantes não estavam as pessoas respeitando o distanciamento social. Existe uma sinalização de virtude que ninguém suporta mais. A mesma época, os artistas da Globo, ex-BBBs, influenciadores, atores, cantores, todas elas que iam pra rua falar que o Bolsonaro era um genocida porque recebia pessoas e ia pra padaria sem máscara, eventualmente foram descobertos em festas.
Sim.
E essa fala dessa menina realmente tem um quê de verdade pelo seguinte: periferias, e não é agora, é desde o primeiro dia da pandemia. Tem pancadão, sim, o outro também. Tem trabalho, sim, tem outro também. E aí eu acho que chega a ser até uma espécie de coisa engraçada. Um preconceito, ou um conceito estabelecido e organizado contra a burguesia, contra os mais ricos. Porque isso rende. Olha só como os ricos são irresponsáveis, como eles são genocidas, como eles não se importam com a vida do outro. Na verdade, não é que as pessoas não se importam com a vida dos outros, as pessoas importam com a própria vida. A vida é uma aglomeração festiva, é se reunir com pessoas, tanto para o trabalho quanto para o entretenimento. Claro, festas na babesa
agora
de milhares de pessoas tem um quê de irresponsabilidade.
Quando é que vai ter batida no metrô, hein?
Essa seletiva dos metrôs, dos transportes públicos, das periferias,
agora,
das
Adriles,
manifestações de esquerda, não é feita pela imprensa.
Deixa eu perguntar uma coisa pro Vini.
É uma coisa de uma hipocrisia canhestra e abjeta.
Não, deixa eu só perguntar uma coisa pro Vini. O Dória não disse que agora em julho teriam alguns eventos testes, enfim, você tem informação sobre isso?
É, ele inclusive antecipou a vacinação também aqui em São Paulo, né? Então, acredito que com o ritmo da vacinação...
Não era, Paulinha?
Mas nós estamos
uns 30
ainda na,
eventos,
nós estamos
coisa
ainda
assim,
naquela
não é
famosa fase de transição.
É.
Né? Ainda, não foi ainda não foi oficializado, né? Enfim, eu tava lendo aqui, Paulo, o tweet do Alexandre Frota sobre a fala dessa moça. E ele diz o seguinte: ó, moça, eu nunca vi você em lugar nenhum.
Ah, duvido.
Te encontrei ontem.
É, então, duvido. Ele foi lá.
Ele estava lá. Você estava sem máscara, aglomerada em uma festa clandestina a 1h da manhã, bebendo e dançando. Quem xingou a força-tarefa e eu foi a senhora. Desculpe ter atrapalhado a sua noite, só para lembrar 530 mil mortos
no
Brasil.
Isso não
aguenta. Hipócrita, desgraçado.
O Marazinho, Xuxa, Alexandre Frota. Qualquer argumento, 530 mil mortos.
Peraí, Adriles.
Os números estão caindo, aglomerações existem em todos os lugares da cidade, no mundo. E eventualmente, aí vem o cara e fala...
Adriles, peraí. Tosse. Paulinha, fala pra gente dos eventos testes, por favor. Traz informação pra gente.
O Paulo Matias quer saber dos eventos teste. Então, aparentemente, o governo de São Paulo vai promover 30 eventos teste presenciais. Mas não é que, chega lá e vai entrar. Vão ter protocolos, mas novos, né? Já pensando nessa retomada dessas atividades. Então, parece que o primeiro desses eventos vai ser uma feira de negócios em Santos, chamada Expo Retomada, que vai acontecer em 21 de julho. Né? Nesses eventos, todos os participantes deverão estar vacinados e usar máscara. Né? Vão passar por teste de Covid também. Então, quer dizer, para fazer o evento, gente, ainda vão ter umas normas, tipo... Vai ter um dia que a gente vai poder ir na festa, mas calma, o Adriles já quer que faça agora.
O Vini,
não
é que a gente já tá
indo festa, a gente continua canto, Paulinho.
Mas, gente, mas legalizado, pra não ter batida policial, vai ter um protocolo pra cumprir.
Eu queria... Né? Teve também um monte de protocolo no Maracanã,
não
teve?
Você vai pra periferia que você
não vai ter batida. Pra aquela galera... Peraí, só um minuto, gente. Pra aquela galera entrar... Tiveram que passar por testes. Em Londres também é a mesma coisa, na final da
Gala.
Ou seja, aquela imagem que a gente viu de 60 mil pessoas no estádio Wembley em Londres é por conta dos protocolos, é isso?
Parece que também nesses eventos aqui, que vão acontecer em São Paulo, por exemplo, vão ter shows no Allianz Parque, todos testes, vão ter protocolos, gente. Tem a Oktoberfest, que é novembro e dezembro, Campus Party, que é outubro e novembro, CCXP, SP Art, são vários eventos importantes para a cidade que vão ser retomados, mas que, pelo que eu entendi aqui, ainda teremos
protocolos. Lembrar que os números estão caindo de maneira avassaladora, né?
Para frequentar.
Graças a Deus.
É,
Mas há uma diferença entre eventos públicos, pelos quais a prefeitura tem responsabilidade, e festas privadas, né? Eu acho que essa é a diferenciação que a gente tem que fazer para ver onde que o abuso de poder acontece. É claro que a prefeitura tem que ter essa responsabilidade, mas você invadir uma festa privada, que, onde as pessoas foram por livre escolha, sabendo dos riscos, para mim o nome disso é abuso de poder.
Mas tem um ponto. Ali onde foi realizada a festa é uma zona estritamente residencial. E festas cobradas nesse tipo de zona é ilegal.
Tá, foi uma festa cobrada.
1.600.
Se eu fosse vizinha dela, eu teria chamado a polícia.
1.600.
Se você quer participar de uma festa cobrada legal, bacana, com milhares de pessoas, vai pra periferia. Lá a polícia não vai te bater. Pode ficar tranquilo.
Muito bem, Adrilho e Jorge. Você vai então pra periferia. Você tá louco pra ir numa festa?
Eu vou pra minha casa, eu vou pra casa de namoradas, eu vou pra casa de amigos, vou pro seu churrasco. As minhas aglomerações são só com pessoas mais próximas.
É, mas na periferia, quando a polícia chega, o que mais tem é pessoal.
Mas cadê? Cadê a batida? Cadê a batida de aglomeração na periferia? Cadê a batida de aglomeração de trabalho? Cadê a batida de aglomeração?
Essa moça falou assim porque ela sabe que não ia acontecer nada com ela.
Ué, mas não acontece nada, eles nem vêm, eles nem vão nas favelas, ouvir.
Não, tem operação, mas eu concordo com o que o Adriles falou. Não é de maneira constante.
Sobre as festas, em especificamente.
Não é de maneira
nenhuma.
O ponto é, queremos...
Preconceito contra a burguesia.
Queremos uma festa de volta, mas não sabemos quando, né?
É, e eu acho que pra retomar de forma segura, ainda teremos protocolos, é isso. Até a hora que não vai ter mais, gente, quando vacinar muita gente... Né? Quando, esse vírus parar de circular, Adriles, infelizmente, eu sei, tem o metrô,
nós
tem várias
14,
coisas,
né? Por
mas cento. No caso dessa festa, veja, de fato, é todo mundo sem máscara, né? O metrô, pelo menos, as pessoas estão tentando.
Acho que o problema é o barulho numa zona 1.
Esse é o ponto.
Cara, o ponto pra mim é agora, com essa informação do Paulo
ponto
Matias,
é proibido.
Se eu fosse vizinha dessa
infeliz
aí,
Bruno,
eu teria sido
a
primeira a chamar a polícia.
Esse é exatamente o ponto.
Além do Brasil, o que é isso?
E além disso, é irregular a venda de convites numa zona estritamente residencial. Isso é fato.
É muito surreal. Não pode, então, aglomeração oficial informal se você levar 40, não,
50
pessoas.
Não, Adriles, você não tá entendendo.
Foi um evento, pelo que...
Você vai cobrar 1.600...
Não pode aglomeração oficial.
Você vai cobrar 1.600 reais numa festa, numa zona que é estritamente residencial. É lei.
Você faz
isso
uma
lei.
Festa privada e chama assim... Você traz um vinho.
Você não cobra.
Você traz uma coca. Ah, mas a World Festa, todo mundo é pão duro. Traz um vinho.
Ah,
traz um
nada a ver, Adriles. É que você tá. Ai, gente. Nossa senhora, o cara não tem noção.
Todo mundo faz aglomeração. Senhora. Essa discussão nossa é de uma hipocrisia total.
Não é, não é.
Adriles quer que aglomere tudo, faz tudo que tiver pra
caindo, imunidade rebanho com vacina.
Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu preciso ir pra um rápido intervalo comercial, mas antes eu queria fazer um pedido aqui. Nós estamos com mais de 31 mil, quase 32 mil pessoas nos acompanhando na nossa transmissão no canal do Morning Show no YouTube. Só que nós temos 3.200 likes nessa transmissão e 31 mil pessoas assistindo. Então eu queria te pedir, para você, principalmente que tá aí no YouTube, dá um like, dá uma força pra gente, dá essa moral aqui pro Morning Show, porque com certeza você eleva o nosso alcance e faz o nosso programa chegar à maior quantidade de pessoas possível, beleza? Deixa o seu like aqui na nossa transmissão e você que tá por aí no rádio, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Vamos pro intervalo comercial. Na volta tem uma história trash pra gente falar aqui, né, Vini?
Absurda. DJ Ives espancando a ex-mulher.
É, vamos comentar sobre isso, gente. Segunda-feira, Morning Show aqui na Jovem Pan, daqui a pouquinho.
No momento onde as pessoas estão cheias de dúvidas, o Bolsonaro vai para as ruas responder cada uma delas.
Qual é a sua, rapá?
Como assim, qual é a minha?
Qual é a sua, com essa camiseta escrota?
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, qual é o maior absurdo que um homem pode me dizer?
Que te ama!
Baixe agora na TV Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Na graduação EAD da UniaSelv, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela UniaSelv. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 169. Com
Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselv.com.br.
Uniaselv.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
Os grandes nomes da música. Todo dia. All the hits here. Toda hora.
Hi, I'm Ed Sheeran.
What's up, guys? I'm Khalid.
Beautiful people, top designer.
Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
It's my music.
My station.
Benny.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is Jovem Pan.
Apontou na loteca, acertou, ganhou.
Já pensou em ganhar dinheiro na loteca? É hora de você mostrar que é craque nesse jogo. A loteca tem rodada toda semana e as apostas podem ser feitas até as 14 horas dos sábados. Escolha a sua melhor tática e faça o seu jogo. Aposte na Lotérica pelo aplicativo Loterias Caixa ou em www.loteriasonline.caixa.gov.br. Loterias Caixa. Já pensou?
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilho Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station. David Guetta.
It's only me that wants to wrap around your dreams.
Lewis Capaldi. Ariana Grande.
Switching in the sessions for you. Picking in the kitchen and I'm in a better room.
Esta é a minha rádio.
This is Jovem Pan.
No trânsito, estamos todos na mesma pista. Tudo está conectado, interligado. Os passos de cada pedestre, o pedalar dos ciclistas, a energia dos corredores. Somos um só. O Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid entende isso. Sua tecnologia City Safety, com detector de pedestres, emite alertas e aciona o freio automaticamente para evitar colisões. Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Estamos de volta, minhas excelências, aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show. E agora eu revelei todo o caso da festa que nós estávamos discutindo aqui. O Frota estava lá. Com a cabeça coberta de jaqueta camuflada. E pelo que me mandaram aqui no WhatsApp, dá pra vê-lo no vídeo. Então depois aí vocês analisam melhor essa participação do Frota.
Ele tem medo do Frota?
É, não sei.
Ele tem medo do Frota. Eu acho que o Frota é assim. Existe um oportunismo, que é um oportunista que finge que não é oportunista, que finge que não é canalha. O Frota é tão transparente na questão do oportunismo dele, que eu acho que é claro, você não precisa nem comentar a atitude do Frota. Você acha que o Frota, que foi criado em festas, na Babescas, com mulheres seminuas, vai criticar a festa agora com questão de quem? Porque ele é contra a festa? Pelo amor de Deus! É alguma dedo duro falar essa mulher aqui tá dando festa, tá barulhenta. Ninguém tá ligando pra Covid, não. Todo mundo tá ligando pra oportunidade política de aparecer ou de sacanear o vizinho. A mulher é rica, é influenciadora. Algum vizinho deve ter ficado chateado. Ah, tá fazendo barulho ou não me convidou. Aí chama a polícia pra cá pra dizer que é Covid. Olha, pelo amor de Deus. Eu tava no
Muito
Banana
bem.
Café. Deixa eu falar uma coisa.
Chega, eu tava no Banana Adrino, Café na chega, rua. Ninguém aguenta mais.
E a gente saindo pelo ladrão. A polícia não vai em bares. Ah, tem norma de distanciamento, vai ter cumprido. Ninguém.
Adriles.
Ninguém, nenhum bar no estado
eu
de São Paulo.
Eu volto a te não dizer. Fala, Adriles. Lá fala, é zona mista. Você tá confundindo as bolas.
Burocrática ridícula.
Não, isso é
Paula,
lei.
Desculpa.
É lei.
É uma
Paula.
Lei.
Então,
tá,
Paula,
querida,
deixa
eu falar uma coisa. Ele vai no lugar, ele vai
falando,
no
estabelecimento. É lei. Existem zonas residenciais e zonas mistas.
Legal. Existe uma lei também que fala de distanciamento social embaixo. Eu tava num bar, que eu não vou dizer o nome, porque eu já disse, não vou dizer de novo.
Pois é.
Tinha 2.000 pessoas em cima da minha cabeça. Não foi polícia nenhuma. É lógico que tem alguma coisa.
Cumpriu a lei.
Um instrumento de controle e perseguição. Se alguém não vai com a tua cara, do dono do seu estabelecimento, do dono da sua casa, convida. Ah lá, é uma festa genocida aqui. Aí chega um Frota lá, de ninja. Eu odeio festa, eu odeio mulher, eu odeio festa com burgueses, eu tomo Mega Mess. É isso.
Muito bem, olha,
meu
gente.
Meu Deus, o que foi isso?
Não, sério.
Foi um surto.
Foi um surto.
Foi uma esquete.
Nossa, foi um negócio.
Tô meio chocada, nossa.
Gente, olha só, nosso assunto agora é sério e bem forte. Prestem atenção. A influenciadora digital Pamela Gomes de Holanda, ex-mulher do DJ Ives, compartilhou em uma rede social vídeos em que aparece sendo agredida com tapas, socos e chutes pelo artista. As imagens foram registradas na residência do casal e a vítima chega a ser agredida ao lado da filha de apenas 9 meses, né, Paula?
Pois é, olha, eu não conhecia o DJ Ives.
Também
eu
não.
Eu não conheço muito o pessoal aí do forró e tal, mas ele é o produtor de Xande Avião desde a época de Aviões do Forró, né? Nesse ano ele se lançou como artista solo, faz sucesso pra caramba, tem algumas músicas aí como Volta Bebê, Volta Neném, Esquema Preferido, enfim. Então é um artista de bastante destaque, né, que faz sucesso. E aí, essas imagens que a gente está assistindo aqui e que viralizaram, inclusive porque foram publicadas pela esposa dele, são imagens que falam por si, né? São imagens de agressão, né? Agressão, inclusive, às vezes, com a presença de outras pessoas, de uma terceira pessoa, uma babá. Tem um outro homem também que às vezes está circulando aí, conforme... Ele começa a bater na menina e o cara não faz nada, meio que deixa acontecer.
Que isso.
Então,
pois é,
assim,
quem são essas pessoas, hein?
Estranho.
Acho que isso vai ser
averiguado. Uma é a babá, né?
É, uma é a babá do bebezinho. Dá pra perceber que alguém que tá
agora
ajudando
ali com
o bebezinho.
Esse homem aí, olha, ele fica olhando, não faz
e sai,
nada.
E sai, aí, é isso. O que deve, prova que é sempre meu assim, Deus, né? Que alguma coisa... Ninguém se assustou com o que acontece. Aquela típica
como
coisa.
Fosse uma
mais
coisa
um
que...
dia nessa rotineira, residência. É o que... Vem aprovar. E que é difícil de... É difícil, né? Essas imagens são bem complicadas de se assistir. Elas foram publicadas pela Pamela Holanda.
nas redes sociais dela e acabaram viralizando bastante, gerando matérias. Ela até no stories dela escreveu o seguinte, ó: eu espero e preciso agradecer todo o apoio que estou recebendo. Dizer que não estou bem, mas que estou segura, eu e minha família e minha filha. E dizer que também hoje o meu choro é de alívio, por ter certeza que Deus está com a gente, que nunca mais vou viver o que vivi e que não preciso mais fingir para ajudar ninguém. Não existe fama, status, dinheiro, posição social, contato ou influência que permita ele de ficar impune. Eu me calei por muito tempo, eu sofria sozinha com a minha filha, sem apoio até dos que se diziam estar ali para ajudar, que eram coniventes e presenciavam tudo calados, sem interferir, com a desculpa de que eu tinha que aguentar calada porque era o jeito dele, era esse o temperamento dele e que se eu quisesse viver com ele, teria de me sujeitar e ser submissa. Não se calem jamais, eu não vou me calar. Bom, como vocês bem devem imaginar, repercutiu pra caramba todas essas publicações, essas imagens. E a gente tem até a fala do DJ Ives, porque ele resolveu dizer alguma coisa a respeito disso nos stories dele. Ele tem uma versão dele dessa história, né? Ele fala bastante em vídeos editados e ele fala de uma chantagem. Vamos ver se vocês conseguem entender um pouquinho nesse trecho que eu retirei, porque ele ficou bastante tempo tratando do assunto. Eu tentei pegar a parte mais significativa aqui do que ele tentou explicar, se é que há explicação para essas imagens.
Mas eu não suportava mais isso. Eu recebi chantagens de ameaça de morte, com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei. De querer se jogar com a minha filha de um décimo andar e entre outras coisas. Eu não suportava mais isso. Vocês não sabem o que é passar por isso. Vocês não têm ciência do que é passar por isso. Então, isso era uma guerra de quinta pra cá. Onde foi chamado pra mim uma viatura pra minha casa. Porque eu estava sendo acusado de lesão corporal, que eu estava correndo no condomínio com a faca na mão. E isso, pô, eu tenho como provar que eu não tava nem agredindo ninguém, nem correndo com faca na mão. A minha sorte é essa. E esses vídeos aí que tá sendo postado, postando vídeo cortado, cara.
Claro, bom, tudo cortado.
Então tá. Eu vou trazer um pouquinho da repercussão agora, de algumas pessoas.
Antes de você falar, Paulinha, quando ele fala em ameaça,
ele diz
a
que
mulher
ela
tá ameaçando
se
ele
matar.
De vida?
Não, ele dizia que a mulher dela ameaçava se matar. E,
aí ele batia
e matar com, com a filha. Enfim, ele fala, é a versão que ele tá dizendo aí, que era isso que ele tava passando. Aí ele até no final da fala dele diz que ela fez isso com a outra pessoa que ela se relacionou, que chamava a polícia, que não sei o que lá. E aí algumas pessoas comentaram a respeito do caso. Por exemplo, a Marília Mendonça. Ela escreveu assim, ó: DJ Ives, não existem justificativas ou argumentos que diminuam as provas e a existência do crime cometido. É inaceitável, intragável e brutal que seja exposto e protestado até que alguém que cometa tais atos não tenha nem sequer a oportunidade de tentar se justificar. A culpa nunca será da vítima. Aí eu peguei também da Juliette, porque assim, extrapolou o universo da música, assim, todo mundo ficou muito indignado com o que assistiu.
Eu nem sabia quem era o cara.
É, eu
nunca
não sabia
tinha
no
ouvido
caso,
falar.
Né? Eu reconheci, depois eu reconheci as músicas, né, algumas parcerias, mas nunca tinha ouvido falar.
Quem mais gosta do ritmo, né, deve conhecer. A Juliette escreveu,
músicas
são
conhecidas.
Por nenhuma mulher a mais silenciada, a violência não deve nem pode nos calar. Não existe justificativa. Todo meu apoio à Pamela e repúdio às cenas de horror do DJ Ives. Violência contra a mulher é crime. É crime e vocês podem denunciar. É sempre importante lembrar que tem um 1-800 para quem sofre a violência e para quem também é testemunha. Você pode fazer uma denúncia anônima. No domingo, o DJ Ives também entrou com um processo contra a esposa, a Pamela Holanda, né, agredida por ele nas imagens. E no alto desse processo, nos autos, ele até pediu a remoção da matéria do Léo Dias, para que o Léo Dias tirasse a matéria. E foi negado pela juíza isso, então o Léo manteve. Inclusive, o Léo Dias conversou com a Pamela agora. Ela está com uma medida protetiva, né? E por enquanto são essas as informações. E vamos ver o que é que vai acontecer de fato. Porque essas imagens, gente, elas falam por si.
Não tem mais o que falar. Não tem absolutamente nada para ele falar. Agora, o ponto é, esse cara não foi ainda pra cadeia.
Então, não foi.
Foi pra delegacia e saiu solto.
É inacreditável.
Mesmo com todas essas imagens, né? E o chão de avião, como você disse, né?
Se desligou. Claro. Desligou ele. É contra a agressão. Gente, é aquela coisa, né? Quem vai
que
defender
nada justifica
essa história?
A violência contra a mulher também.
É inacreditável um cara desse não ser preso em flagrante,
tem
né?
Tem que ser preso.
Pode ser considerado um flagrante, né? Não entendo muito juridicamente se um vídeo pode ser considerado. Até a gente já teve essa discussão aqui.
Teve um deputado que foi preso por uma ameaça abstrata.
A gente já teve essa discussão. Agora,
violência real não tem.
Esse é um caso de violência real,
concreto,
nojento, asqueroso. Acho que não tem outro adjetivo para nominar isso. Bruna.
Na verdade, a gente percebe que ela usou como último recurso da publicidade uma história que, pelo que ela diz, já vinha lá de trás, né? Se ela sentiu necessidade de gravar e colocar em rede social para conseguir a medida protetiva, o que é que isso indica para a gente? Que toda a ação policial para a defesa da mulher, ela não é tão eficiente quanto ela deveria, tá? Se a gente analisa uma série de histórias, a gente vai ver muita mulher que fala, não, eu quero que esse cara tenha distância porque ele está fazendo mal para mim e para o meu filho. Quer dizer, o ônus da acusação é da vítima. Então, olha que horror. Ela foi obrigada a gravar, expor o que ela vivia para que ela conseguisse a medida protetiva, né? Justamente porque ela acusar, talvez, o corpo de delito não bastasse. Um cara desse tem que ficar longe dela, longe da criança, e não pode nem ter a ousadia de pedir guarda, esse tipo de história. Ela vai penar para conseguir manter ele distante. Então, assim, se ela gravou as cenas, é porque ela entende que tudo isso seria necessário para o processo que virá.
E você sabe agora, que eu também vi esses stories que ele gravou, né, Paulinha? E aí, no meio dos stories, ele botava algumas cenas dele também, desses momentos de agressão. Tentando justificar, tentando falar que ele também foi agredido.
Imagina.
Só que as cenas que ele postava, não tinha. Tinha só uma reação da mulher também.
Claro.
Agora, só uma pergunta pra você, Adriles. Ele é um cara famoso, sim, que eu não conhecia, mas é famoso, certo? Tem grana, tem dinheiro. A pergunta que fica é, se isso acontecesse com um homem que agredisse uma mulher, só que ele não tivesse dinheiro, fosse um cara pobre e não tivesse dinheiro para pagar o advogado, ele estaria na cadeia ou ele estaria na mesma situação
que
o DJ Ives?
Eu acho que ele estaria encarcerado imediatamente. Talvez a lei brasileira, né, meio leniente em relação à prova ou não, ela é confusa e difusa. A gente teve o caso, por exemplo, do Daniel Silveira, que fez uma abstração da possibilidade de violência contra alguém e foi preso imediatamente. Ou seja, de acordo com os interesses escusos de um tipo de justiça meio torta que a gente tem no Brasil, a pessoa vai presa imediatamente até por uma questão de crime de opinião. Agora, uma violência real, concreta, absoluta, total como essa, é premiada com algum tipo de vantagem. Mas o cara ainda quer processar o Léo Dias pela possibilidade de uma injúria caluniosa.
Essa mulher
em relação ao vídeo que foi gravado. O que
me
incomoda...
Seria bom
que
o Alexandre, né, visse isso aí, o Moraes.
O que me constrange, Paulo, é ver a sensação de poder absoluto da redoma do cara. O cara fala, vocês não sabem o que eu passei. Ela tinha vontade de suicidar. Ah, a pessoa que tem angústia, que tem vontade de se matar, você faz o quê? O tratamento é espancamento?
É inacreditável.
É sério isso? É uma situação de poder absoluto, inclusive, da percepção das pessoas em redor. As pessoas estavam vendo ali, o rapaz e a babá, uma mulher sendo espancada. Tudo bem, é um empregador, é um parente, tudo bem? Não, mas tudo mal. Você tá vendo uma opressão violenta, objetiva e específica. Agora, eu volto a dizer uma coisa, vocês até discordam de mim. Eu vi as letras desse sujeito, são todas vulgares, são todas chulas, de objetificação da mulher, de uma semi-pornografia. Não digo que esse tipo de entretenimento vulgar e vagabundo não tenha seu lugar. Tem, em qualquer cultura. Mas no Brasil, quando você tem uma perda total total, absoluta de um princípio de uma arte razoável, de uma alta cultura, e você tem um artista extremamente vulgar desse como apologia a um tipo de comportamento, você cria exatamente a dimensão da possibilidade, todos, gente, todos sejam monstros, pelo amor de Deus, a possibilidade de um monstro que tem poder de objetificar, de subjugar, de vulgarizar a mulher e acha que tem a aura da intocabilidade. E é uma coisa que se contrapõe, né, à cultura do politicamente correto, de fazer uma asepsia total da natureza humana, e quando emerge uma reação aos absurdos da hipocrisia do politicamente correto, cria-se uma vulgaridade monstruosa que às vezes dá aso, às vezes, okay, pelo Adrilis. Amor de Deus, não estou generalizando, dá aso a um tipo de monstro desse que acha que tem poder de fazer o que quiser com uma mulher.
Olha, gente, vamos terminar o Morning Show de hoje com uma boa notícia. O ator e apresentador Luciano Zafir, de 52 anos, fez um vídeo direto da UTI de um hospital onde está internado com Covid-19 no Rio de Janeiro e disse que está bem, né, Paulinha?
Foi, e... foi bom, porque os fãs ficaram muito preocupados, né? Porque ele tá lá desde o dia 22 de junho internado. É a segunda vez que o Luciano Zafir tem a Covid. E dessa vez a gente teve ali algumas complicações. Uma cirurgia para retirar um hematoma no segmento do cólon. Ele teve uma embolia pulmonar antes desse procedimento, né? É, e esse, um sangramento no abdômen, que parece que foi por causa dessa complicação da terapia anticoagulante, que muita gente tem que fazer em decorrência da Covid. E a gente teve a Xuxa falando, pedindo orações, essa questão dele estar entubado, né? Então, as pessoas estavam preocupadas com o Luciano Zafir, que resolveu fazer esse breve vídeo. Ele foi extubado esse final de semana, ele saiu da ventilação mecânica no sábado, ainda não tem previsão de alta, mas colocou esse vídeo para tranquilizar as pessoas que estão torcendo por ele. Vamos conferir.
Gente, resolvi fazer esse vídeo, enfim, para mostrar que eu tô vivo, para agradecer.
Tá bem emocionado, né? No final ele fala pra agradecer e não consegue nem, enfim, gesticular. A gente vê que ele realmente tá bastante debilitado ainda, mas é, torcendo aí pela franca recuperação, rápida recuperação do Luciano Zafir.
Muito bem. Paulinha, como é que foi a nossa hashtag de hoje?
Olha, a nossa hashtag teve coisas divertidas e coisas, sugestões pro futuro desse programa, eu não sei. Então vamos lá. Caleb, hashtag vai pra... desencanto do povo brasileiro pela seleção de futebol, Adrilles. Tô brincando, não é pra deles não, é pra todo mundo. É reflexo da má gestão CBF e falta de comprometimento dos atletas. O povo não é bobo. Aí, tem um superchat aqui que é em dólar. Achei por bem trazer. Leonardo Fonseca de Oliveira. Vou ser muito amigo do Paulo e do Adrilles. Se vocês chamarem Amanda Klein e Joel para participar desse programa, vou sempre usar o superchat em dólar.
Esquerda burguesa, uau. Tá vendo? Ganha grana.
Olha, tá só prontinho para financiar esse programa em dólar, caso as suas reivindicações sejam atendidas, Leonardo, e também Manuel Teodósio Costa. Hashtag vai para likes? Vocês querem likes? Nunca chegarão aos pingos. Morram de inveja. Isso se chama democracia. Entre parênteses, a maioria, arroba Paulo Matias e arroba Paula Carvalho.
Viu? Muito bem.
É, é isso, é isso.
Olha, se vocês permitirem... me permitirem aqui, eu gostaria de pedir novamente para você que nos acompanha, nós estamos com mais de 30 mil pessoas agora na nossa transmissão no YouTube, deixa o seu like pra gente tentar chegar a 10 mil e quem sabe podermos nos aproximar do Pingos.
E olha, certo? Nós não somos um Pingos, mas nós batemos também hoje, Paulo Matias, 600 milhões de visualizações.
Oba!
No YouTube.
Um dia a gente chega lá.
Não tem uma estética, não tem uma configuração. Humilde, mistura, né? Safadeza, sexo, política, metafísica, como o nosso. Não existe no Brasil um programa sobre. Chupa, Pingo! Chupa, Globo! Chupa todo mundo! Chupa, Jovem Pan!
Chupa, BBC! A gente é a vitrine máxima da Jovem Pan. É isso aí!
Muito bem, gente, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo seu like precioso, dourado, maravilhoso. Obrigado, Paulinha, Vini, Bruna, Adriles. Obrigado a você que ficou conosco até aqui. Até amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã, no Morning Show, um programa que tá chegando lá, hein, Pim?
Dia, na melhor do Brasil. Augusto Nunes e uma bancada de jornalistas independentes.
Ótima semana, boa segunda-feira. E o Tio aqui na Jovem Pan, 11. Through the storm we reached the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting. Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.